Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, esse é o programa Voz da Vez, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Esse programa surge da iniciativa, do meu desejo de falar sobre a velhice, sobre o envelhecimento, sobre os envelhecentes, esses seres vindo a ser idosos, velhos, como o discurso social, várias nomenclaturas. E essa sala de bate-papo, assim, que eu nomeei, tem recebido pessoas encantadoras com seus cantos, com seus contos, com as suas histórias, com as suas narrativas, com as suas hipóteses acerca do que é ser velho, do que é esse processo aí, essa caminhada rumo ao envelhecimento na sociedade brasileira, onde seremos maioria nas próximas décadas e onde urge criar um espaço para dar essa voz e essa vez a essas hipóteses do que é trilhar esse caminho, do que é querer continuar, prosseguir com projetos, com afetos. Então, por aqui tem passado desde teóricos do envelhecimento, sujeitos quantificando o envelhecimento demográfico, populacional, e alguns expoentes envelhecentes. E hoje a minha honra é de receber Dione M.S. Rosa, que é minha colega na UP Maturidade, que dá aula de literatura, a oficina de reforma ortográfica. Joana é escritora, é advogada, e, gente, olha que honra, ela ocupa a cadeira 21 da Academia de Letras José de Alencar. Que chique, Joana! Prazer, obrigada por ter vindo, querida.
Eu que agradeço a iniciativa de me trazer aqui conversar com você. É uma delícia, estou muito satisfeita.
É uma delícia. Como diz um amigo em São Paulo, a gente que é vacinado com agulha de vitrola, ele diz que não é que ninguém gosta de falar. Então, que essa fala, né, Dione, a gente solta a voz ao vento, né, como canta o poeta, solta a voz na estrada, eu já não posso calar, né? Porque os caminhos têm sido, Dione, acho que cada vez mais de pedra.
Sem dúvida alguma, né? Nós estamos atravessando uma época de muita dificuldade, são nos relacionamentos, nos comportamentos, é muito difícil. Então, nós temos que realmente parar um pouco e pensar o que, que nós estamos fazendo por aqui, né? Trazendo um pouco de coisas boas, tantas notícias ruins, né, Regina?
Sim.
Enquanto eu aguardava aqui na recepção, escutando quantas coisas que a gente vê. Acho que precisamos um pouco mais de poesia, um pouco mais de amor, um que pouco lindo. Mais de escrita.
Que lindo,
mais histórias.
Que lindo, mas como é que diz? Mais Platão e menos Prozac.
Isso, acho que é por aí.
E aí, tua vida tem sido em torno das histórias para ocupar uma cadeira na Academia de Letras, mulher? O que, que você tem aprontado aí com as letras, hein, Dione?
Então, escrever sempre foi minha grande paixão, Regina, né? Desde criança eu escrevo.
Desde criança.
Minhas poesias, né, na adolescência. E depois, em 2004, eu resolvi publicar. Eu já sou advogada, sempre fui advogada, há 30 anos, mas a escrita realmente sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E sempre me tomou muito tempo de estudo, eu sempre estudei literatura, sempre gostei. Eu já lia Goethe quando tinha 18 anos, Romeu e Julieta, Shakespeare, sempre gostei. Né? E eu sempre tive uma pessoa na família que me incentivou muito, que é o meu tio, que é um escritor também.
Ah, qual é o nome dele?
Francisco Souto Neto.
Ô, seu Francisco Souto Neto, um grande abraço. Ele tá vivo?
Tá vivo. E ele escreveu um livro agora, recentemente, sobre a história do nosso trisavô, o Visconde de Souto, que veio lá de Portugal, uma história de pesquisa. Então, ele sempre foi muito, ele sempre me inspirou muito, né? E aí eu fui escrevendo, resolvi publicar em 2004 meu primeiro livro de poesias, que é o Sétimo Portal. Eu trouxe aqui para você dar uma olhadinha.
Ah, o Sétimo Portal.
São poesias livres, diversos livres, né? Que essas são as minhas poesias adolescentes.
Acha um aí, lê pra gente.
Opa, com todo prazer.
Escolhe um aí. De que ano que é esse livro?
2004. Foi o meu primeiro... a minha primeira publicação.
Tua primeira publicação.
Então, eu escrevi assim, como o primeiro poema. Era mesmo você? Ontem encontrei você. Era criança. Uma borboleta colorida de paixão espiava uma rosa vermelha perfumada de primavera. Um pássaro voava longe na minha imaginação. O mar marulhava canções de amor enquanto eu chorava. Era mesmo você? Aonde buscaria semelhante amor? Numa tarde de outono, num bosque verde, nas ondas do mar? Folhas mortas ao vento, fim de verão. Das noites intermináveis, plenas de solidão, ouvindo Clair de Lune, enquanto chovia lá fora, adormeci no cansaço da tristeza. Em algum lugar, sabia que encontraria você. Como o rio encontra o mar, meu pensamento encontra o seu na brisa do amanhecer. Muito esperei para encontrar você. No espaço da minha mente, cabia só você. Ainda não havia rosto, apenas amor. E já imaginava você silenciosamente na profundidade dos meus sentimentos. De onde conhecia você? Talvez de algum sonho. Nós sempre estivemos juntos, apenas nos reencontramos um dia.
Ai, que bonito!
Obrigada!
E aí, o que te diz? Que lugar é esse na sua vida, hein?
Pois é, a poesia é um lugar muito especial, né? Pra mim, dentro da minha vida. Eu sempre admirei poesia, sempre gostei demais. E essa foi a primeira experiência.
Uau.
Mas eu tive uma segunda, que foram com os sonetos. Aí eu trabalhei em torno de 2 anos para escrever sonetos italianos. Eu escrevi 83 sonetos, sendo 23 alexandrinos puros.
Como assim? O que é isso?
Então, rima métrica e versificação. Como se via no tempo, nos parnasianos, no romantismo mesmo. Eu escrevi da forma romântica, né? Mas sempre pela forma clássica. Então, essa foi uma experiência difícil, porque você tem que ter a inspiração e colocar dentro de uma forma. Mas eu gostei demais de fazer isso, porque eu sou apaixonada por sonetos, né? Vinícius de Moraes escreveu belíssimos sonetos, né? Não tão clássicos, mas... A poesia dele inovou, né? Uma poesia modernista inova. Então, mas eu procurei a forma clássica aqui. A forma de Petrarca, uma forma bem clássica mesmo, que é o soneto italiano. Então, até por causa disso, eu recebi um prêmio.
O quê?
O Jardim de Rosas, que é um dos sonetos que está aqui, que eu ganhei em segundo lugar nacional num concurso de poesia.
Parabéns, Ione.
Mas a poesia é só uma parte, né? Porque eu gosto da prosa, né, também. Eu gosto dos contos. Então eu escrevi, comecei a escrever em 2009, mais ou menos, contos. Mas aí, o que acontece? Você vai me dizer, mas você gosta de coisas sobrenaturais? Adoro. Desde criança, eu gostava de assistir o Drácula. Então, o sobrenatural, a literatura fantástica explodiu na minha vida. Entendeu? Porque desde 2009, eu escrevi mais de 30 trabalhos em literatura fantástica. Com os mitos dos vampiros, com os mitos dos lobisomens, com os faunos, os elfos. Aí, em 2013, eu lancei meu primeiro romance solo, que é o Luar de Sangue, que é sobre celtas e vampiros. Uma doideira, né?
Eu tô rindo porque pra mim é tão estrangeiro isso. O que é uma literatura fantástica?
Não é estrangeiro, sabe por quê? Porque o precursor é Álvares de Azevedo, nosso grande poeta, cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, que foi o grande precursor da literatura fantástica no Brasil.
Quem é?
Álvares de Azevedo.
Sim.
Uhum. E quando eu fui fazer o mestrado, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa em Álvares de Azevedo. Então, eu trabalhei a prosa gótica de Álvares de Azevedo em Noite na Taverna. Por quê? Porque as pessoas conhecem ele como o poeta romântico do século XIX. Mas ele é bem mais do que um poeta. Ele é um escritor completo. E ele é um dos precursores do século XIX na literatura gótica, ao lado de Byron, que foi a sua grande inspiração.
Lord Byron.
Então, ele é muito brasileiro, porque ele trabalhou a parte da monstruosidade, que os outros só trabalhavam no sobrenatural, ele trabalhou as questões humanas nessa Noite na Taverna.
Que questões humanas?
Questões humanas de depravação da sociedade. Ele alfinetava a sociedade com as coisas que elas mais detestavam.
Ah.
Né? Por exemplo, a catalepsia, porque tem um conto do Álvaro de Azevedo que ele tem uma relação com uma morta, pessoa morta.
Uhum.
Esses tabus da literatura, ele colocou nos contos dele. Por isso ele foi muito criticado em época, mas aplaudido posteriormente.
Relação sexual?
Aham.
Quando que é isso? Quando que
é o século
isso?
XIX.
Uhum.
1852, né?
Uhum.
Que é o ano da obra. E depois, em 1855, é que a obra é publicada, pós-morte. Porque Álvaro de Azevedo não publicou nada em vida.
Uau!
Ele morava em São Paulo.
Eu sei, deixa eu te contar uma coisa. Eu já te interrompi rápido.
Imagina!
Eu sou paulistana.
Ai.
E Álvaro de Azevedo, pra mim, era só o nome de uma rua.
Álvaro de Azevedo, grande poeta da fase romântica.
Você ia dizer que ele morou em
São Paulo? Da segunda fase, morou em São Paulo.
Você ia falar mais alguma coisa, eu te interrompi.
É que ele foi estudar direito lá, né? Ele já era formado em letras, ele sabia em latim, e aos 16 anos já tinha letras, formação em letras, né? Sabia latim, sabia grego, o francês e o inglês. Tanto que foi ele um dos tradutores de alguns poemas do Lord Byron aqui para nós no Brasil.
Uhum.
E estamos falando do século XIX. São Paulo era um toquinho de nada, né? E ele era a família dele era do Rio de Janeiro.
Uhum.
É lógico que ele se aborreceu muito em São Paulo, porque não tinha o que fazer.
Uhum.
Então ele escrevia compulsivamente para a nossa alegria, não é? Poemas maravilhosos, contos, ensaios. Foi um escritor completo, um ensaísta completo, né? E ele é o precursor dessa literatura gótica, que é a literatura que vem de Byron, né? Lá,
uhum.
Porque ele era admirador de Shelley, Shakespeare. Ele lia essas obras muito, então ele trouxe essa... Mas ele trouxe essa literatura, vamos dizer assim, com a sua visão. Então essa visão da monstruosidade é que é um ponto muito importante do meu trabalho. Porque as pessoas não gostam muito de falar sobre sua sombra. Mas todas as pessoas têm sombra, elas têm luz e sombra. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos só santinhos, bonzinhos... Há coisas ruins a serem trabalhadas na nossa sombra, que a psicologia muito bem pode falar. Eu não sou psicólogo, não posso me atrever a entrar nesses detalhes. Mas a parte da monstruosidade, essa questão literária trabalhada, é muito interessante para você conhecer o outro lado das pessoas. O que leva as pessoas a cometerem crimes, o que leva as pessoas a se comportarem de determinada forma. Por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, é impressionante. A criatura de Frankenstein, ela é uma criatura que foi esquecida, repudiada, largada ao relento. Ela foi criada e esquecida pelo seu criador, pelo Frankenstein. Por isso, ela se tornou um ser tão odioso. Não é justificativa nenhuma. Mas para você entender como é que os sentimentos podem mudar a vida das pessoas.
Uau.
Bons ou maus... A importância da gente ser amado desde o começo, né? De você ser respeitado desde o começo, em casa. Você pode se tornar... Por que tem tantos monstros hoje? Se você for avaliar, nós estamos vendo muita monstruosidade hoje.
Uhum.
Se estudar a monstruosidade, eu acho que a gente vai encontrar muitas histórias tristes lá no fundo.
Uhum.
Então, essa literatura de horror que eu gosto, eu procuro trabalhar isso, sabe? Essa sensação que esses monstros têm de não serem amados, de estarem à margem. O próprio Drácula é um ser, na literatura, esquecido. Né? Ele é imortal, ele é belo, ele é sedutor, ele é mil coisas, mas ele não pode se integrar à sociedade. Por causa dessa coisa que ele tem, ele é um ser noturno. O sangue. Né? Mas o sangue também tem um outro lado da questão do sangue, que o sangue é vida. Nós somos... sangue, né? Quantos litros de sangue correm pelo nosso organismo?
Sim.
Então, é o elogio ao nosso corpo, né? Ao sangue. Então, eu vejo esse lado, assim,
gente,
da literatura.
Eu tô aqui muda, porque eu não sei o que falar com um ser desse. Eu não sei. Ela transita num universo paralelo. E eu tô aqui pensando, né? o trânsito entre o direito e tudo isso. O direito e o esquerdo e o avesso.
É.
Né? E o reverso.
É bem isso.
Eu acho que é isso. Eu pego esse tom aí e que a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco, Dione.
Ok.
Porque me parece assim, né, esse trânsito em ver essas mazelas humanas, ver o que tem por trás, como diz você, a sombra, o que não aparece, o horror daquilo que não se quer falar e não se quer ver. E você aí vai buscar na literatura fantástica, né?
Isso.
No gótico, aí o lado...
Expressão, né?
Esse lado humano aí que você vai dizer da origem, vai dizer das causas, né? E muito profundamente. Muito profundamente as suas reflexões, né? Gente, é assim, aqui é uma rádio, sabe, Dione? E as pessoas pagam pedágio. Então,
tá certo.
Eu quero que você escolha e conte, brinde o nosso ouvinte, presentei com uma música que lhe é cara, que lhe fale o coração, uma música que mexe com você.
Nossa, há tantas músicas.
São tantas.
É, Marisa Monte.
Qual dela?
Eu gosto de você. Gosto de ficar com você.
Ficar com você. Teu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor.
Tem a ver com o que você estava lendo, né? O teu conto.
Gente, fiquem aí com Marisa Monte e a gente já volta com Dione no nosso segundo bloco.
Contigo, o meu melhor amigo.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. Música.